Olá, eu sou Maria Galineia.
E eu sou Victoria Fonseca.
Este é o Ponto da Notícia, rádio jornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG.
Vulnerabilidade social, violência, racismo estrutural e o crescimento carcerário são problemas que afetam diversos brasileiros. Além da dificuldade no acesso à saúde mental e a ausência de políticas públicas para a população indígena.
Na edição de hoje, você vai acompanhar as histórias de quem enfrenta essas dificuldades no cotidiano. Está no ar a edição especial do nosso rádio jornal, Brasil Invisível, Realidades que Não Enxergamos.
Alimentação, moradia, saúde e segurança são os maiores desafios da população que vive nas ruas.
Ponta Grossa, cerca de 100 a 120 pessoas vivem em situação de rua, segundo a estimativa da Fundação de Assistência Social da cidade, a FASPG. Os dados mostram que mais de 90% das pessoas nessa situação são homens, com idade entre 25 a 44 anos. O uso de álcool e drogas ilícitas é um problema que muitas vezes acompanha a população em situação vulnerável. Os dados disponibilizados pela FASPG demonstram que em quase 60% das abordagens realizadas pelo órgão há alguma relação com o álcool ou drogas. Outro problema bastante comum é a dificuldade de acesso à saúde, higiene, e alimentação e violência. Para tentar minimizar o sofrimento da população vulnerável, entidades do município, como o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, Centro POP, Gueto em Movimento e Albergue, realizam atividades voluntárias que vão desde a distribuição de alimentos até a oferta de banhos e dormitórios. A organização espírita cristã Irmã Sheila, por exemplo, faz a entrega de cestas básicas e sopa diariamente aos acolhidos. Segundo Maria Etelvina Wozniak, presidente da organização, a entidade atende cerca de 13 mil pessoas por mês e busca diversas alternativas para seguir com as atividades.
Nós temos as cestas básicas, com 150 cestas por mês, que também a venda do brechó ajuda na compra, né, desses alimentos, e mais as doações que a gente recebe, que não são doações regulares, mensais, mas sempre alguém traz alguma coisa, às vezes uma caixa de leite, dois pacotes de arroz, né? O feijão, nós temos um sitiante que nos doa, né? O feijão preto para sopa. A sopa funciona diariamente, de segunda a sábado. No sábado, eles servem o café da manhã, daí não tem almoço, e tem a sopa no final da tarde.
De acordo com os dados da FASPG, menos de 10% das pessoas em situação de rua na cidade conseguem gerar algum tipo de renda, muitas vezes por meio de coleta e venda de materiais recicláveis. É o caso de Nelton dos Santos da Luz, de 47 anos, que saiu do Pará, norte do país, em 1996, para fugir dos conflitos familiares, e agora vive há cerca de 12 anos nas ruas de Ponta Grossa.
Segunda a domingo, pego marmita. Quando eu não vou lá no pobre, eu pego 5 litros de água e vou no mar, tomo banho. Água gelada, agora para o verão, faço isso. Não é para o meu gosto ficar assim. Não tem demorado. O que eu vou andar bem arrumado, se não tem um... comprar uma calça de R$ 500 lá, um tênis de R$ 300, R$ 400 lá.
A busca por emprego é uma alternativa para os vulneráveis conseguirem condições melhores de vida. Mas como isso é na prática? Aline Toporovski, diretora do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e psicóloga do Centro POP, convive com essa realidade diariamente.
As pessoas falam muito de trabalho. Ah, mas é só trabalhar que sai da rua. Porque, além de tudo, a pessoa precisa se alimentar. Ela aqui no Centro POP, estando em situação de rua, se ela conseguir vaga, ela pode almoçar no restaurante popular das 11 ou meio-dia e meio. Mas e trabalhando? Se ela tem que levar marmita? Como que ela consegue levar comida? Mas como que quem está em situação de rua consegue se organizar para isso? E se não tem, sei lá, um tênis para trabalhar? Igual a gente fornece roupa e sapatos, mas a gente é basicamente sustentado por doações. E se naquele dia ele não tem uma roupa disponível para fazer isso?
Já na saúde, a alternativa para os vulneráveis é o consultório na rua, que faz orientação, avaliação clínica, escuta. E a depender da situação, alguns casos são repassados para a rede municipal de saúde. Em Ponta Grossa, o programa atendeu mais de 1.000 pessoas neste ano. Reportagem: Yasmin Salgado e Victoria Fonseca.
Serviços básicos de saúde, transporte e pavimentação fazem parte dos problemas do dia a dia da população.
O plano diretor de Ponta Grossa, que orienta o crescimento da cidade, e um estudo realizado pelo Departamento de Geografia da UTFPR, mostra que a expansão do município aconteceu de uma forma desequilibrada. Como resultado, bairros como Costa Rica, que surgiram há 20 anos, enfrentam problemas como transporte, onde apenas dois ônibus circulam, com o tempo de espera de 30 minutos cada. No bairro, a mobilidade é um dos principais problemas. Há mais de 10 anos, os moradores pedem à prefeitura um novo acesso viário para melhorar o trânsito. A moradora Angélica Veríssimo, de Araújo, destaca que a mobilidade afeta até a rotina da filha. Sem uma escola de ensino fundamental no bairro, as duas precisam pegar ônibus todos os dias até o centro da cidade, onde a menina estuda.
Sim, eu tenho duas crianças, né? Então, para mim, a dificuldade maior, assim, que eu encontro é que falta uma escola estadual aqui na vila, né? Porque a minha menina, ela estuda lá no São Francisco, ali, né? E aí, eu tenho que pegar transporte, são horários difíceis de fico e é bem pouca frota de ônibus aqui, né? Então, eu encontro bastante dificuldade.
Bianca Oliveira, uma universitária da UEPG, criticou o fato de haver apenas uma entrada e uma saída para os bairros da região. Segundo a mesma, nos horários de pico, o tráfego fica intenso e existe até mesmo o risco de ocorrer acidentes.
A saída única dessa região atrapalha as pessoas, pois em horário de pico, como às 6 da manhã e 6 da tarde, gera filas gigantescas que facilmente passam de 60 carros, gerando atrasos, frustrações, às vezes até colisão.
Um dos coordenadores da União por Moradia Popular de Ponta Grossa e região, Jefferson Tramontim, afirmou que o planejamento urbano na fundação desses bairros não considerou aspectos como transporte ou ensino, apesar do número crescente dos moradores.
Construídos lá, são quase 10 mil, quase não, acho que é quase 15 mil pessoas que moram só naquelas três comunidades ali, né? Porque são 3 mil casas ali. Você botar três pessoas, uma média de três, que seja quatro pessoas, já dá 12 mil pessoas morando, né? Então, e ali, especialmente ali, os caras não pensaram na questão de transporte, mobilidade, de ônibus, de escola. Ficou tudo longe, né?
De acordo com a Prefeitura de Ponta Grossa, o projeto para a construção de um novo acesso viário ao bairro Costa Rica já conta com recursos garantidos pelo governo municipal e federal. A obra, entretanto, ainda aguarda a abertura do processo de licitação para definir a empresa responsável pelos trabalhos. Reportagem de Leonardo Alexandre e de Daniel Américo.
A falta de recursos e estrutura prejudica o atendimento dos profissionais no Centro de Atenção Psicossocial.
O direito a atendimento especializado voltado à saúde mental é um serviço que deve atender a todos. Entretanto, em Ponta Grossa, o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade enfrenta problemas da falta de estrutura nas áreas de atendimento e preconceito. A psicóloga do CAPS-SM, Camila Idã de Lima, mostra de qual maneira podemos entender como o preconceito afeta o atendimento aos grupos minorizados.
Muitas pessoas estão, às vezes, num sofrimento, né? E têm vergonha porque acham que aqui é só, né, para casos graves, casos, né, no sentido, ai, CAPS é coisa de louco. Mas às vezes é um caso que precisa ser acompanhado aqui também, mas acaba não chegando ao serviço justamente por esse preconceito que se tem sobre a loucura.
A psicóloga Camila relata ainda um problema em relação à rede de serviço.
O que a gente tem desfalcado em Ponta Grossa é o tanto de serviços, né? Então, a gente teria que ter um CAPS para cada 150 mil pessoas, né? Pensando que Ponta Grossa tem quase 400 mil, então a gente deveria ter mais três serviços semelhantes, assim, né? Então, a nossa equipe em si, ela é equipe mínima, né, que se chama, mas o que ajudaria, de fato, seriam mais serviços CAPS, não mais a equipe maior, até porque a gente tem um espaço físico limitado, né?
Em 2024, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS de Ponta Grossa atendeu mais de 20 mil pessoas, segundo os dados do Relatório Anual de Serviço de Saúde da Prefeitura de Ponta Grossa. Também há indicação que a meta de realizar atendimento psicossocial em residência foi cumprida. Entretanto, também aponta que, por conta de desligamento de funcionários, o serviço não foi possível para cobrir os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, Álcool e Drogas e a Unidade de Saúde Mental. Além dos problemas relacionados à falta de funcionários para cobrir atendimento completo nas unidades disponíveis, há também uma falta de recursos e infraestrutura, como aponta a assistente social Ana Beatriz Iwanowski.
A falta de recurso público é uma questão que impacta diretamente o serviço ofertado nos CAPS, porque desde recursos físicos, condições materiais mesmo, estrutura física, até recursos humanos mesmo. Então, equipe profissional qualificada para estar fazendo atendimento das famílias, da comunidade, é impactada pela falta de recurso, de verba mesmo, financiamento que vem para o serviço de saúde ali dos CAPS. E aí, apesar também do CAPS não ser um serviço de internação, é importante a gente ter uma estrutura física que dê conta, né, que seja adequada para acolher, para fazer o atendimento.
Como propostas estabelecidas para a Prefeitura em 2024, seria a captação de recursos para um CAPS 3 municipal e habilitar um CAPS AD para o Ministério de Saúde, ambas metas não realizadas. Reportagem por Dimitri de Souza e Roberto Desejac.
E aqui encerramos mais um ponto da notícia. Rádio Jornal Laboratorial do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
O programa contou com o chefe de redação, Roberto Indesijac, na produção técnica, Daniel Américo, Giovana Galvão, Yasmin Salgado e Leonardo Alexandre. Monitoria de Sabrina Vazelkoski, supervisão técnica de Reinaldo dos Santos. E professor responsável, Manuel Moabes.
Até a próxima!